O Governo angolano, através do Ministério do Interior, veio esta semana a público, por via de um comunicado, reanimar as hostes familiares e do maior partido na oposição sobre o impasse que se instalou sobre a exumação dos restos mortais do líder fundador da UNITA, 16 anos depois da sua morte em combate. Se estivesse em vida, Jonas Malheiro Savim teria completado, no passado dia 3 de agosto, 84 anos de vida. Por ocasião do seu aniversário, a UNITA dirigiu duras críticas ao comportamento do governo angolano por não entregar até à presente data os restos mortais do seu líder fundador, insistindo em mantê-lo preso e, deste modo, impedindo a realização de um funeral condigno. Entretanto, o Ministério do Interior voltou a manifestar a sua disponibilidade de continuar a tratar do assunto nos termos da orientação política do Executivo e dos resultados dos encontros mantidos com a direção da UNITA. E o ponto mais alto desta orientação foi o encontro que juntou João Lourenço e Isaías Samacuva, onde foi assumido o compromisso de que os restos mortais de Jonas Malheiro Savimbi sejam entregues ainda este ano. À saída do encontro com João Lourenço, o presidente da UNITA disse que, paralelamente à questão da exumação, que inclui no quadro da reconciliação nacional, será essencial a inserção das viúvas no processo de pensões ou de reforma dos antigos militares para reduzir as suas dificuldades. Isaías Samacuva não quis entrar em detalhes sobre o conteúdo do comunicado do Ministério do Interior, mas deixou claro que tudo o que foi dito não corresponde à verdade, a julgar pelos documentos que foram submetidos ao governo do antigo presidente José Eduardo dos Santos.
O Sr. Presidente comunicou-nos alguns passos novos que constam até de uma decisão tomada hoje, que teria, ou seja, que ele fez constar no despacho interno, e deu, de facto, um limite temporal, um prazo dentro do qual gostaria de ver este assunto resolvido. Não vou mencionar aqui datas concretas, não é? Mas, naquilo que o Sr. Presidente da Justiça, posso dizer que este ano este assunto ficaria resolvido. Nós não vamos entrar em pequenas coisas. O importante aqui para nós é a satisfação pelo facto de que o Sr. Ministro e o Governo continuam disponível. Isto aqui conta para outras coisas, pensamos que não contam, porque temos até aqui a última carta que o engenheiro Mulato, enquanto chefe do grupo que trabalhava com o Ministro do Interior, onde a UNITA pedia algumas coisas que nunca foram respondidas, mas isso não é o problema. O essencial é que o assunto está de pé e não é só o ministro que se mostrou disponível, mas o Sr. Presidente também nos transmitiu aquilo que ele ordenou, aquilo que vai acontecer agora. Portanto, isso é que é importante.
Apesar do tempo que se arrasta todo este processo de entrega do corpo de Jonas Savimbi, ainda assim, o compromisso assumido pelo Presidente João Lourenço revela uma demonstração de abertura para se resolver em definitivo este processo. Assim pensa o politólogo Olívio Quilumbo, para quem José Eduardo dos Santos nunca teria a mesma sensibilidade pelas razões que explica.
Acho que é positivo, é interessante a forma como João Lourenço decide, logo no seu primeiro ano de mandato, ir desafogando o próprio entelado de algumas situações que o maculam, direto ou indiretamente, porque, queramos quer não, o Savimbi morreu em combate, numa ação antagónica ao governo representado pelo MPLA, portanto. Isto, a história resistiu, e de lá para cá, como disseste muito bem na tua introdução, os africanos choram seus mortos, por um lado, enterram seus mortos e alguns até são mártires. E uma da dimensão do Dr. Savimbi merece, naturalmente, todo um espaço condigno, como se está a utilizar a palavra condigno em termos de funeral. E eu acho que também não seria de Eduardo Santo a criar essas condições, na medida em que foi ser contendor, e, portanto, era preciso que surgisse uma outra figura, não diria distante, porque João Lourenço não é distante do conflito, nem, digamos, das as situações que ocorreram em seio da comunidade, mas tinha que ser alguém com uma outra linguagem, com uma outra visão, com uma outra interpretação do fenômeno político atual. E João Lourenço já conseguiu interpretar isso e deu, naturalmente, a sua palavra de que seria, ainda este ano, exumado o corpo do Trostavimbe entregue à família para os devidos funerais, ao devido funeral, que é condigno, na sua terra natal, como mandam as regras africanas, os mais velhos, quando morrem, gostam de ser enterrados lá onde nasceram. Portanto, o que será este fim que se dará ao corpo do Trostavimbe.
Do seu ponto de vista, o facto de José Eduardo dos Santos ter sido contendor com João Trostavimbe, isto de alguma forma condicionou a entrega de restos mortais à família e ao partido?
Eu julgo que sim. Mas eu julgo que sim. Era uma figura que depois, para quem estuda e percebe de Jorge Santos, nos últimos 16 anos, blindou-se, falou muito pouco, ou quase que não falou, e adotou uma postura de defesas e determinados assuntos que não dependiam muito dele. E depois era visível que em muitos momentos Jorge Santos não governava Angola, porque se sentia-se que havia uma estrutura que o blindava, que o rodeava, e eles tomavam grandes decisões, até mesmo no partido. De tal forma que isso prejudicou de alguma maneira o MPLA nesta sua regressão em termos percentuais do ponto de vista dos resultados eleitorais. Agora, nós precisamos também ser um bocadinho mais sérios e profundos. Considerar a exumação e a entrega do corpo que está vindo um ato bom, ou um ato elegante, ou um facto político, podemos considerar. Mas tanto o MPLA como a ONU têm passivos de mortes de figuras que precisam também ser condignamente enterrada. O MPLA tem o 27 de maio, onde milhões de angolanos morreram. E estes angolanos também precisam de ser enterrados condignamente. É um assunto, é um cancro na história do MPLA que tem que ser resolvido. A UNITA, ainda hoje, vai ver a nível do Facebook, no âmbito da honestidade intelectual, um colega fez uma avaliação e postou no Facebook, onde eu também fui reagir, que é importante também, também tem passivos internos, tem mortes de figuras importantes. E que essas figuras merecem também um funeral condigno. As pessoas foram mortas pelo Trostavimbe, então seria bom que, e desta uma curva que não é do Trostavimbe, também fizesse uma introspeção interna na UNITA, de modo a que este assunto fosse também resolvido e se pudesse, então, portanto, dar às famílias, eu não diria a alegria, porque a morte de alguém é sempre um motivo de tristeza, mas a amenizar a dor com o funeral condigno destas figuras, porque nós temos um país com um historial de violência muito grande, com um historial de conflito muito grande e de morte de pessoas influentes, civis, anónimos, que morreram inocentes porque acreditaram em alguma coisa que não era o que grande parte das pessoas que governavam Angola e governam até agora acreditam e por isso pereceram, portanto.
Olívio Quilumbo considera, por outro lado, que o despoletar de todo este processo é também um sinal que pode ajudar os angolanos a reafirmarem o desejo de uma verdadeira reconciliação nacional.
Olha, nós temos que perceber que isto é um facto político. João Lourenço está, no caso, nos últimos 11 meses, a criar factos políticos de relevância. E em política, nada é por acaso. São sinais que não andamos habituados. Aliás, eu fui uma das pessoas que, ao longo dos últimos 5, 6 anos, sempre falei que o próximo presidente de Angola tinha que ser diferente, ou completamente diferente de Eduardo Santos. Vê-se que João Lourenço é um comunista, vamos lá, é um socialista, né? É a sua matriz político-ideológica, mas vai reafirmando ao nível daquilo que são os novos momentos políticos mundiais. Já não é de líderes fechados, nem de amarrados em blindagens. Logo, é um sinal, sim, positivo, é um sinal importante para o nosso processo de reconciliação nacional, que não deve ficar por aqui. A reconciliação deve só ser feita na perspectiva que nos está sendo apresentada. Sabe que a reconciliação vai muito para além disso. Os angolanos precisam se reconciliar e não se reconcilia um povo que tem fome, não se reconcilia um povo que não tem o que comer. É importante que se reconcilie os angolanos também na divisão daquilo que é de todos. É um dos elementos mais importantes. A extrema pobreza, a desigualdade, é um dos elementos que nos separa, porque foram tomadas medidas políticas e económicas ao longo desses anos, como é o caso da acumulação primitiva do capital, que para mim foi um 27 de maio económico, porque fez com que um número muito reduzido, uma clique, como se diz, de angolanos tivesse acesso àquilo que é de todos, abusasse, perdesse o controle até deste abuso daquilo que é de todos, e a vasta maioria vive numa extrema miséria, o que não se admite. Logo, se queremos reconciliar o país, este é um sinal positivo, devemos subscrever e acrescentar, mas devemos avançar para a distribuição da renda pública, para, portanto, criação de condições para que Angola, num futuro não muito distante, seja realmente um bom país para se viver.
Acha que também este gesto demonstrado por João Lourenço pode traduzir ou ter algum impacto do ponto de vista da imagem de Angola a nível esquerdo?
Eu acho que sim, sabe, eu acho que sim. E nós agora somos notícia internacionalmente. Para quem acompanha os canais internacionais, em rodapés e mesmo em grandes notícias, Angola já aparece. É um sinal de que há alguma comunicação a fluir. O Embora não é um partido muito comunicativo, comunica mal. O governo de Angola nos últimos anos sempre comunicou mal e parece que se quer fazer uma abordagem diferente na narrativa comunicativa. Portanto, por um lado, é importante dizer que isto vai ter impacto sim, internacional, na medida em que será notícia, e vai ser motivo de debate. A morte de Costa Vinte foi notícia internacional. Naturalmente que a exumação dos seus rostos mortais e a realização do funeral, como mandam as regras africanas e não só, vai também merecer notícia e grandes análises e debate. Vai-se refundar um passado de um homem que morreu por aquilo que acreditava, cometeu também muitos erros que temos que reconhecer.
Membros da UNITA e da sociedade civil aplaudiram a decisão das autoridades angolanas em retomar o processo que vai culminar com a exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi. O deputado Joaquim Nafoia junta-se a estas vozes que se manifestam satisfeitas com esta decisão.
É uma medida que pessoalmente vejo com muita satisfação, porque vai permitir com que nós, os seus filhos, filhos de Angola, possamos, pouco a pouco, nos reencontrarmos e erguermos a nação rumo ao desenvolvimento. O Dr. Jonas Maria Savimbi, o Dr. Agostinho Neto e o mais velho Holden Roberto são pais da nação. Querendo ou não, gostando deles ou não, esses três são os únicos que são a razão da nossa existência. Eles são a razão da nossa liberdade. Foram eles que tomaram a iniciativa e, através dos seus movimentos, trouxeram a independência que nos libertou do jugo colonial. Portanto, são os três pais da independência. E era injusto ou é injusto aquilo que nós assistimos na era do presidente José Eduardo Santos, que até o corpo de um morto não respeitou, colocou-o sob sua custódia. E com o novo advento, esperamos que as coisas voltem à normalidade. Esperamos que o governo devolva ou entregue o corpo à família e à UNITA para poder realizar com dignidade o funeral. E isto não só. Gostaríamos que isto não parasse só por aqui. Se queremos uma reconciliação de facto, um reencontro dos angolanos de facto, eu gostaria de ver, em pouco espaço de tempo, um monumento com os nossos três pais da independência: Jonas Savimbi, Holden Roberto e Agostinho.
Joaquim Nafoia qualifica, por outro lado, esta decisão das autoridades angolanas como sendo bastante corajosa, mas lembra que, para além de Jonas Savimbi, existem outros membros do partido que foram assassinados, cujos corpos ainda se encontram sob custódia do governo. Finalmente, Olívio Quilumbo acredita que o fenómeno da intolerância política em Angola pôde conhecer uma...
Quando a UNITA, partido pelo qual sou militante e dirigente, pede o corpo de seu presidente fundador, não está a pedir só o corpo de seu presidente fundador, está a pedir o corpo do malogrado Salopeto Pena, do então vice-presidente Jeremias Chitunda, do ex-secretário-geral Alexerces Mango, do brigadeiro Chimbili e outros. Todos aqueles que pereceram nas escaramuças, foram mortos nas escaramuças de 1992 e não só, cujos seus corpos se encontram sob custódia das autoridades. Porque não se justifica. Não se justifica mesmo. Se de um lado estamos a falar da reconciliação nacional, queremos que todos nos harmonizemos para o bem do nosso país, não faz sentido, por meros caprichos político-ideológicos, aprisionar corpos das pessoas que morreram em 92 e não só, cujas suas famílias acham que esses corpos deviam ser entregues para realizar funerais condignos. Porque esse tipo de comportamento, para além de manchar a imagem de quem assim procede, mancha também a imagem do nosso país e prolonga o sofrimento, no entanto, das famílias. Gostaríamos que isso fosse, esse comportamento fosse esbatido e eliminado de uma vez para sempre, porque esse é um comportamento irracional que em pleno século XXI não se pode admitir, principalmente quando Angola é um país democrático e de direito. Não pode permitir esse tipo de situação.
Finalmente, Olívio Quilumbo acredita que o fenómeno da intolerância política em Angola pôde conhecer um ambiente mais inclusivo depois do facto político desta semana.
A intolerância política em Angola é um pão nosso de cada dia. Sabe que nós temos um país que foi criado na base de muita suspensão, criado na violência. Os angolanos não se entenderam em nenhum momento. Nós, as estruturas políticas criadas na altura do Movimento de Liberação Nacional, que evoluíram para partidos políticos, os tais partidos e movimentos, como diz o Dr. Isaac Afonso, desentenderam-se na gente. E isso criou, naturalmente, um buraco, um clima de suspeição, de desconfiança, que paira até hoje. E esse clima de desconfiança e suspeição cria um ambiente pouco claro, pouco aberto, pouco incisivo e inclusivo do ponto de vista das ações políticas. O MPLA vê os outros partidos como estorvo, com desconfiança, e nós temos que assumir e evoluir que, do ponto de vista da ciência política, ser do MPLA é uma forma de ser e de estar na política que deve ser respeitada. Ser da UNITA é igualmente uma forma de ser e de estar na política que deve ser respeitada. Não pertencer a nenhum partido político, não acreditar nas forças políticas, também é uma forma de ser e de estar na política que deve ser respeitada. O que nós precisamos aqui é lutar para estimular uma consciência política capaz de criar nos angolanos o espírito de que pertencer a um partido político não é mal nenhum, é uma forma de fazer política. Não pertencer a um partido político, fazer parte de uma estrutura social civil ou de qualquer estrutura com influência política ou não, também é uma forma de ser, de fazer política. É importante que se crie, que se estimule essa consciência política, por um lado. Por outro lado, é importante que os partidos políticos se apercebam que nós temos um país em que foram os partidos políticos que mais levaram este país ao descrédito.
Olívio Quilumbo, Joaquim Alfonso e Isaías Tamacuva foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.